Dentre as coisas que o Vinícius disse, esse primo da idosa assassinada, é que a Paola trabalhava com ele desde outubro de 2025 e que era um primor na limpeza da casa. Trabalhava com muito afinco, com uma dedicação, por isso que ele indicou. Mas ele disse também que há cerca de um mês ela fez uma viagem com um homem para o Rio Grande do Sul, onde mora o pai dela, e depois foi até para a Argentina. E quando retornou, inclusive teve problemas lá, esse homem disse que teve que passar para ela uma quantia de R$5.000. E quando ela voltou de lá, ela voltou completamente diferente, passando a tomar medicamentos de uso controlado, tendo uma atitude diferente, mas ainda assim, ele confessou pra gente, ficou chocado quando percebeu que ela seria responsável pela morte do casal, que ele mesmo havia indicado para receber esse serviço da diarista. Repórter Oswaldo Diniz.
A Itatiaia dá notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site e também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Minutos, está no ar o Rádio Vivo desta quinta-feira, 2 de julho de 2026. A produção é da Patrícia Joe e do Hasler Abras. Bom dia pra você, Patrícia.
Bom dia, Eustáquio Ramos. Bom dia pra você, ouvinte internauta do Rádio Vivo.
O oferecimento do Rádio Vivo é de Pileco Nobre, 50 anos, para nutrir o melhor em você. E Rede Mater Dei, com você por toda a vida. Daqui a pouquinho vamos conversar com os nossos debatedores, com as nossas debatedoras, Tânia Gontijo, auditora fiscal aposentada da Receita Federal, e Fernanda Rádio, professora de sustentabilidade da Faculdade UniBH e consultora ambiental. Hoje, gente, é o dia do hospital e dia do bombeiro brasileiro. O bombeiro de Minas Gerais é um exemplo nacional, um orgulho nacional, mais uma vez em uma missão internacional, né? Bombeiros aqui de Minas foram destinados, encaminhados para a Venezuela, para o trabalho de resgate de vítimas, sobreviventes, um trabalho humanitário lá por causa dos terremotos, enfim. Parabéns, o nosso reconhecimento aqui ao trabalho do Corpo de Bombeiros. Olha só, no programa de hoje você confere o destaque da Copa do Mundo, os destaques com o Thiago Reis, com as principais informações do mundo esportivo. Hoje tem Portugal e Croácia, entre outros jogos.
Que jogão, hein? Promete.
Puxa vida, Modric pela Croácia e o Cristiano Ronaldo por Portugal, né? Entre outros jogos na 16avos de final da Copa do Mundo. Primeira vez que eu ouço essa, que eu fico sabendo dessa expressão, porque normalmente a gente começa com oitava de final, né? 16avos de final, nunca tinha ouvido. Enfim, gente, também temos os assuntos que estão bombando nas redes sociais, o que todo mundo está comentando. Às 11 horas teremos uma entrevista com Juliana Salles, que é coordenador do serviço de otorrinolaringologia do Mater Dei Contorno Betim Contagem, em Nova Lima, para falar sobre rinoplastia, uma cirurgia que se faz no nariz. Beleza e saúde no mesmo procedimento. E vamos trazer, gente, vou dizer, infelizmente, né, a atualização do caso da diarista que matou aquele casal de idosos no bairro São Pedro, como vocês têm acompanhado desde o início da manhã. Ela foi presa durante a madrugada em Itabira. Novos fatos escabrosos foram revelados em relação a esse caso, entre eles, e as vítimas foram mortas com mais de 50 facadas. O senhor com, né, o senhor Inácio Itala foi assassinado com 40 facadas e a esposa dele com em torno de 15 facadas.
Brutalmente, né?
Nossa mãe. E o Oswaldo Diniz vai trazer daqui a pouquinho, nós vamos analisar aqui o aspecto comportamental deste caso, não o policial em si, né, o aspecto policial, mas o aspecto comportamental. O que está acontecendo com a sociedade? O que leva uma pessoa? Ela tinha até um histórico aí de furtos e roubos, uma coisa assim, dívidas aí com jogos online, mas de uma hora para outra mata de forma bárbara um casal de idosos. Vamos tratar daqui a pouquinho essa questão. Bom, vamos começar então o nosso debate, Patrícia Tio?
Vamos apresentando os nossos debatedores.
Tânia Gontijo, auditora fiscal aposentada da Receita Federal. Bom dia, prazer revê-la.
Bom dia, Eustáquio, bom dia, Pátio, bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes.
Fernanda Raj, professora de sustentabilidade do UNIBH e consultora ambiental. Bom dia, prazer revê-la.
Bom dia, Eustáquio, Tânia, Pátio, Hasley, que está na produção do programa também, que ele fica sempre nos bastidores, mas traz pra gente programas ótimos. Posso só fazer um abraço rapidinho hoje?
Lógico.
Eu já queria deixar meu abraço pro pessoal do Corpo de Bombeiros, aproveitar o dia hoje, porque não sei se o pessoal sabe que além de trazer pra gente todos esses cenários de resgate que eles trazem, eles também são os responsáveis, junto com a Defesa Civil, pelo terceiro estado do Brasil que tem protocolo de mudanças climáticas. Então, é Minas Gerais e mais três, que são os quatro únicos estados do país que tem protocolo de mudança climática, que é Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e São Paulo.
Ô Patrícia Diogo, nosso primeiro tema aqui, olha, o veto ao celular nas escolas. A lei está fazendo um ano e quase 90% dos gestores escolares estão notando os alunos menos ansiosos.
Notícia boa, né, Eustáquio? Boa. Eu escutei mais cedo você dando essa notícia no jornal e trouxe para cá para a gente debater. Sabe por quê? Olha só, um levantamento do Ministério da Educação mostra que a proibição do uso de celulares na escola já foi adotada por 92% das instituições de ensino, minha gente. Segundo a pesquisa, 86% dos gestores perceberam alunos menos ansiosos e aí que acontece? Os outros 88 relataram também a redução de conflitos, de agressões, a questão do digital, cyberbullying também, sabe aquelas agressões às vezes durante até o intervalo da aula, né? Sim. Também foi relatada aí a diminuição. O principal desafio apontado pelas escolas é fazer com que os estudantes cumpram aí as novas regras. Na maioria das instituições, os celulares permanecem guardados nas mochilas durante o período de aula. Mas a gente tem que lembrar que tem alguns pais também que acabam criticando a decisão por conta que não consegue falar com o filho tudo mais, né?
Ô Fernanda Raj, que é professora, para você, pelos dados aqui, a lei pegou, foi importante, tá sendo importante, porque muitos pais dizem o seguinte, os filhos têm que pesquisar, têm que interagir com a família, qual que é a sua avaliação de hoje?
Gente, eu preciso fazer o meu papel agora de que inicialmente eu tinha achado um absurdo. E a gente muda de ideia porque a gente vê o comportamento como que vai ser.
E que bom que muda de ideia.
E que bom que a gente muda de ideia, né? No início, realmente, eu sou daquele tipo de professora mais tecnológica, mais digital, que tenta trazer o mundo digital para a sala de aula. Mas depois, na verdade, eu só tive experiência até hoje com a universidade, né? Então, com crianças, eu comecei a observar com os meus amigos que são professores, que realmente o negócio deu certo. Ah, os pais estão reclamando que não conseguem falar com os filhos. Eles não têm que falar com os filhos na escola. Quem tem que falar com os filhos na escola são as pedagogas, as professoras. E se acontece alguma coisa, por que antigamente a gente ficava super bem dentro de sala de aula?
Eu ia falar a mesma coisa, eu nunca fiz contato com meu pai, nunca, com minha mãe, durante o período de escola, de 1 às 5 da tarde.
A gente não tinha. Não,
ou era antes, ou era depois.
Ou era antes da aula, depois, e no orelhão, na porta da escola, com ficha. É. O pai e a mãe, eu lembro que meu pai e minha mãe me davam duas fichas, falavam, se precisar, você liga lá da porta. Ou a pedagoga, o pessoal da direção. Então, isso fez com que as crianças se focassem mais. E por incrível que pareça, gente, eu vi uma vez entrevistas com essas crianças, e elas reconheceram que acharam muito melhor, porque em vez de ficar prestando atenção no mundo virtual, elas conseguiam enxergar coisas do mundo real. Então, eu realmente achei que não ia pegar, confesso. Achei que ia ser um caos completo. Mas depois eu vi que realmente voltar, a geração Z está voltando para os nossos costumes, né? Até com coisas analógicas. A gente conversou aqui outro dia com o Eduardo. Máquina digital, os meninos estão gostando de usar agora. Então, eles estão voltando para o analógico, mas sem deixar de lado o digital.
Pois é, ô Tânia, eu nunca imaginei, assim, que não tem cabimento dentro da sala de aula um aluno usar o celular para outras coisas que não seja uma pesquisa. A gente está no mundo digital, no mundo virtual, se você ver uma pesquisa, tudo bem. Agora, ficar no WhatsApp, ficar na rede social, não tem sentido, nem na sala de aula.
Olha, eu faço minhas as palavras da Fernanda. Gente, não tem cabimento. Olha, a Fernanda deu sorte que na época dela já tinha orelhão, na minha não tinha nem orelhão. Então, assim, a gente era focado. A minha geração, né, que está antes de vocês, foi uma geração privilegiada. A gente tinha uma escola de qualidade, a gente tinha músicas maravilhosas. É uma geração assim, hoje é só celular. Você vê as pessoas dirigindo, eles dizem, eu já ouvi uma vez, não sei se é verdade, né? Mas é que o celular no volante é mais perigoso que o álcool.
É.
Então, pra que, gente? Tem hora pra tudo. Vamos ter um pouquinho, não precisa ter muita disciplina, não, mas um pouquinho de disciplina. Esses pais que falaram que não são contra, oh, gente, são sem noção. Vocês vão me perdoar, mas são pais totalmente sem noção. Quando que eu vou achar ruim não falar com a minha filha porque ela não está com o celular na mão na hora da aula?
Excelente, né?
Hora da aula, hora da aula.
Pelo amor de Deus, hora da aula, é hora da aula, hora da missa, é hora da missa. Hora do celular é hora do celular, tem hora para tudo. O dia tem 24 longas horas para fazer e dá tempo para tudo, é só se organizar.
E focar, né?
E focar.
Tá numa coisa, tá numa coisa.
Quem tá com celular, não vai, gente. Não é na minha idade, não. Porque na minha idade, é claro, a gente não consegue fazer. É, a gente consegue só respirar e andar. São as duas coisas que a gente consegue fazer juntas. O resto a gente não consegue.
Não consegue.
Mas em qualquer idade, se você tá focado numa coisa, é óbvio que você desfoca da outra. Não tem como.
Ô, Tânia, ainda tem um outro porém, gente, até pro pessoal entender, não é que as escolas vão deixar de usar o tecnológico. Hoje a gente não tem desculpa mais. Ah, mas eu que preciso fazer uma pesquisa com os alunos. Leva pro laboratório de informática. Ah, mas a escola não tem computador. Tem. Tem sim, porque a gente vê escolas públicas que são, às vezes, em lugares inusitados, inóspitos, que têm computadores. Então leva pro computador. Quer uma tela? Quer fazer? Leva. Porque realmente a gente não pode deixar a tecnologia de lado. A gente tem muitas ferramentas educacionais e de aprendizagem que são ótimas. Os pais, inclusive, viravam e falavam assim, ah, mas a escola me faz ser todo tecnológico. Os avisos são pelo aplicativo, as tarefas são pelo Google Classroom, mas não é deixar. É naquele período de sala, ter aquele momento em que provavelmente, inclusive, avisar, olha, hoje o seu filho pode trazer o telefone, hoje nós vamos precisar.
Ou então naquele momento, olha, gente, nós vamos fazer uma pesquisa agora, pega o celular, vamos fazer a pesquisa, acabou.
Exato.
A pesquisa, celular.
Exato, deixa desligado no início. Sim. Na hora do recreio,
o exagero
liga,
é que
liga no
é
final.
O mal, né? O exagero é que é o mal. Hoje em dia, essas crianças, você dá uma revista, um livro pra elas, elas ficam fazendo assim com o dedinho.
Até a gente, adulto, velho. Você tá no celular, daqui a pouco você vai mexer no notebook, aí você mexe na tela. Ah, não, isso aqui não é celular, não.
Né? E é o desacelerar, que foi o que muitas crianças citaram nessa entrevista que eu vi. Que eles sentiram que eles desaceleraram, pelo menos ali no momento da aula.
Ô, Patrícia, agora um outro lado triste aqui da questão educacional, né? Uma professora desabafa nas redes sociais após um aluno colocar vidro no
copo
dela.
Exatamente. A falta de limite, Eustáquio Ramos. Tudo isso aconteceu, sabe onde? Em São José dos Campos, interior de São Paulo. Uma professora, que é a Michele Ramos, ela desabafou, relatou que um aluno do 8º ano simplesmente colocou uma lâmina de vidro dentro do seu copo. E aí ela falou que a turma presenciou a situação. Mas aí não reagiu, né? Ninguém avisou para ela que tinha essa lâmina dentro do copo. E aí a abalada professora, ela questiona a educação dos alunos e diz que a situação causa forte impacto emocional. Ela afirma que precisa ir ao hospital por questões burocráticas e relata não ter condições de continuar trabalhando naquele dia. Você imagina que situação, Wilson?
Pois é, eu vou perguntar pra Tânia aqui, que falou que é, de uma geração anterior à nossa.
Nó.
Da sua geração. Para agora, pelo que o senhor observa, os alunos ficaram mais mal educados, mais mal criados.
Total. Antigamente o professor era autoridade, era respeitado. Eu sempre amei meus professores. É totalmente diferente. Essa geração que está pintando aí, eu já ouvi dizer também, né? Eu nunca sei se é verdade, gente, porque eu sou danada para cair nessas mentirinhas de redes. Mas dizem que essa geração é a primeira que é mais burra que os pais. E é verdade? É verdade. Por quê? Gente, o estímulo é tudo, né? O meu pai, a gente ia, caía, ficava, levanta e vai de novo. Levanta e vai de novo. Pé na bunda e empurra pra frente. Então, a minha geração, assim, foi show. Hoje, é claro, teve várias, né, depois da minha, mas... a de hoje está terrível. Tem todos os direitos, todos. Mas fulano, eu não sou mãe de fulano, não. Então a gente tem que trabalhar isso, né? Os pais, gente, educação tem que ser em casa. A escola, antigamente, ela preocupava com o ensino, porque os alunos eram educados em casa.
Pois é, Valdete aqui pelo nosso YouTube, pelo nosso chat do YouTube, Fernanda Reis, está dizendo, os alunos hoje, os estudantes não estão respeitando nem os pais. A Gisele está dizendo o seguinte, como professores estamos vivendo um tempo muito desafiador na educação, infelizmente muitos colegas adoecidos.
E afastados, inclusive, afastados. Né? Exatamente. Ser professor hoje em dia vai faltar professor, gente.
Pra vocês terem ideia, gente, os cursos de licenciatura, eles não têm mais aluno suficiente, sobra vaga. Então, ninguém quer ser professor por conta disso. Mas uma coisa também que a nova geração tem que entender é que os pais, a maioria dos pais, e aí agora eu vou me colocar, eu não sou mãe ainda, mas a maioria dos meus amigos e os pais que eu vejo da minha geração, da nossa geração, que é a turma 40 a mais, os pais são aqueles pais de fim de semana, que só convivem com os filhos no fim de semana e que terceirizam o processo de educação. E aí os professores acabaram não sendo só educadores, mas também aqueles direcionadores de caráter. E isso é muito complicado, porque esse caráter tem que vir de casa. Por que que essa geração Z está sem limite agora? A gente tem dois problemas muito sérios, porque eles estão recebendo tudo, justamente porque esses pais de fim de semana acabam super protegendo, e aí a frustração, às vezes, de dar um não, é mais fácil não frustrar e compensar isso do que ter aquela frustração do não. Então, eles não estão tendo limites. E o que que a gente tem que entender? Os professores também, aí agora eu vou fazer o papel de advogado do diabo, tá, gente? Não é fácil ser professor, né? Igual eu já falei aqui, eu, felizmente ou infelizmente, eu só dei aula em faculdade até hoje, mas a gente tem que lidar com pessoas. E a gente está com o encontro de três gerações. As gerações da Tânia, a nossa e a Z. E isso está gerando um conflito porque, às vezes, os professores que são de uma geração mais anterior, eles não conseguem lidar com esses alunos da forma que deveriam. Essa professora, pelo que eu vi das redes sociais, ela é nova. Ela é da nossa geração, mas ela tem o rosto, a feição nova. Mas ela não soube também lidar com essa turma, porque ela ficou esperando os meninos avisarem para ela que tinha caco de vidro ali. Tudo bem que a gente tem que pôr limite? Tem. Mas vocês já ouviram falar que o que é proibido é melhor? Se ela simplesmente ignorasse aquilo ali, assim, gente, caco de vidro? É isso mesmo? Então tá bom, vou colocar um caco de vidro de vocês aí também para ver. Ou tentar colocar esses limites dentro de sala de uma forma mais aberta.
E a gente vê muitos pais atrevidos também, né? Às vezes um menino é repreendido na escola, conta pro pai ou pra mãe, o pai e a mãe vai lá questionar a professora.
Eu concordo com a Tânia, isso.
É um absurdo, uma coisa.
É um absurdo
agora,
gigante.
Agora, esse menino que fez isso, ele tem que ser expulso.
Exatamente.
A minha irmã, eu tenho uma irmã muito engraçada, ela dava aula de química pro ensino médio. E teve um dia que eles puseram uma cobra na cadeira dela. Uma cobra de brinquedo. Aí ela falou assim, turma, vocês acham que quem tem coragem de vir aqui enfrentar essa turma tem medo de uma cobrinha? Né?
Boa resposta. Como mãe, eu acho, sabe, Eustáquio, que tá faltando, sabe o quê? Pais que coloquem limite nos seus filhos.
Exato.
Educação, por favor, sinto muito, me perdoe, sou grata, é dentro de casa, não é na escola. E aí a Fernanda falou muito bem a respeito disso, porque estão criando filhos como se fossem reis. Vai faltar súdito, gente. Se fosse um troféu, meu filho é bonito, é mais competente do que o seu. E aí fica nessa disputa. E tá faltando é o quê? Limite. A gente, só do pai e a mãe da gente olhar pra gente, já sabia se podia pegar, se não podia e tudo mais. E isso, aí vem assim, mas eram uns pais muito distantes. Mas pai e mãe, até educar o filho, ele não pode ser coleguinha de filho, não. O filho tem que olhar pro pai e a mãe e entender que é pai, que tem uma hierarquia. É. Não pode ser o colega de rua, não. É claro, desenvolve amizade? Desenvolve. Mas a nossa obrigação como pai e mãe é educar, formar pessoas melhores. E fica todo mundo assim, será que eu tô deixando filho bom pra esse mundo? Será que o mundo vai ser bom pro meu filho? E é o contrário, o seu filho é que tem que ser bom pro mundo, o mundo já tá pronto.
Meu pai tinha uma frase, primeiro a obrigação, depois a diversão. E a minha Exato. Mãe, aqui em casa é proibido tomar bomba. Ô, gente, deixa eu falar do Arraiac da Jogo do Marte Minas. Participe da campanha Arraiac da Jogo do Marte Minas. A cada R$200 em compras, você concorre a um carro zero quilômetro por mês e a dois vales compras de R$500 todos os dias. Baixe o app Marte Minas, entre para o Clube de Vantagens Marte Mais e boa sorte, Patrícia.
3195-9000, 3195-9000. Este é o telefone da Implantar. Alô, você que sonha em fazer um implante dentário, chegou a sua chance. Sabe por quê? A Implantar acaba de comprar 10 mil pinos para o implante dentário. Você vai participar do projeto Implantes para Todos. Vai pagar pouco. Então, gente, não perde tempo, não. Uma pequena entrada e todo o restante até um ano e meio no boleto. Um ano e meio no boleto. Ligue agora já para Implantar e marque já o seu horário. 3195-9000, 3195-9000.
10h24, voltamos já.
Chegou o primeiro torneio de tênis para advogadas e advogados. Dias 4 e 5 de julho, na Arena Seven Point, em Contagem. Estrutura premium, com troféus, arbitragem profissional, telão com resultados em tempo real, recovery com massagens e muito networking para profissionais inscritos na OAB. As vagas são limitadas. Inscrições das equipes até 30 de junho na plataforma letsplay.me. Informações caamg.org.br.
A vida pede, a gente vem, o lugar já tá guardado.
Isso é nobre, isso é nobre.
Mesa posta, riso solto, prato bem temperado.
Isso é nobre.
Nobre é estar com você.
Isso é nobre.
Nobre é compartilhar.
E Leco Nobre, 50 anos. Pra nutrir o melhor em você.
A Anagalles tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe.
Anagalles. 3272-1166.
Ô, meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Ô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Na Oncologia Mater Dei, temos um cuidado integrado que abrange diagnóstico e tratamento. É um caminhar junto. Equipe, exames, tecnologias, tratamentos especializados e atualizados com o que há de mais moderno na medicina. Para que cada paciente seja avaliado e tratado como ele é. Único. Oncologia Mater Dei. Para todas as chances que a vida merece.
Responsável técnico Dr. Felipe Ligório, CRM 58578.
Nossos craques também vestem uniforme. Nosso sonho também é conquistar o mundo. E nossa torcida também é o Brasil inteiro. O Aprender Conectado já levou internet de qualidade para milhares de escolas públicas em todas as regiões do Brasil. São milhões de estudantes conectados a um novo futuro. E olha que placar, torcida brasileira. Mais de 24 mil escolas conectadas. Essa é a nossa taça. Aprender Conectado, um sinal para a educação.
Jurupeba Leão do Norte, qualidade inalterável desde 1920. Jurupeba Leão do Norte informa a hora certa.
10h28.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Pois Isabela Gouveia, qual que é o destaque do trânsito neste momento? Bom dia para você.
Oi, Eustáquio, bom dia para você também, bom dia para quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Destaque para a BR-381, que tem trânsito impraticável nos dois sentidos, nas proximidades do trevo de Caeté e próximo também ao trevo de Ravena, por conta das obras que acontecem na pista. Para quem segue no sentido Vitória, congestionamento por cerca de 4 quilômetros no sentido Belo Horizonte, essa retenção chega a aproximadamente 3 quilômetros. Quem quiser desviar e dirige veículos pequenos, pode desviar por dentro de Taquaraçu de Minas, mas é uma rota que exige ainda mais atenção do motorista. Destacando a situação aqui da capital, o anel rodoviário com trânsito lento para quem segue no sentido Rio de Janeiro por reflexo de um acidente envolvendo carro e moto na chegada após o viaduto da Avenida Pedro II, a lentidão desde as proximidades do viaduto da Via Expressa, a pista marginal é um caminho alternativo para fugir desse congestionamento. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 10:29, estamos recebendo a visita aqui no estúdio, acompanhando o programa, o William Quirino, ele de Lagoa Santa, é biólogo, escritor. Obrigado pela visita, obrigado por estar conosco aqui e acompanhar o Rádio Vivo, viu? 10:29, atendimento por robôs versus atendimento humano. A tecnologia, Patrícia Diogo, afasta ou facilita a vida do consumidor? Eu já vou falar.
Fala logo.
Vou pedir minha opinião, mas não vai dar. Eu odeio esse atendimento pro robô. Digite um pra isso, digite dois pra aquilo. Chega no final, você digitou o 9 lá, cai a ligação.
Volte ao menu principal. Ah, é.
Aí você fala assim, dá seu CPF, dá sua identidade, seu endereço. Aí depois a pessoa lá, depois da ligação do dígito 9, ela te atende e fala assim, dá seu CPF, seu endereço, mas já
dei. Pra que eu digitei? É pra ganhar tempo, né? Olha só, nos últimos anos, gente, o atendimento ao cliente mudou radicalmente, não é mesmo? Bancos, operadoras de telefonia, companhias aéreas, planos de saúde, lojas e até os órgãos públicos investiram em aplicativos, inteligência artificial, os chatbots também, assistências virtuais para agilizar o contato com os consumidores. A promessa é de ter mais agilidade, rapidez, praticidade. E o atendimento, ele fica disponível 24 horas por dia. E em muitos casos, isso realmente acontece. Hoje, que acontece? É possível aí pagar contas, solicitar serviços, agendar consultas, deixar marcado um horário no médico, tudo isso sem sair de casa e sem precisar realmente falar com ninguém. Mas e aí? Nem tudo são vantagens. Quanto o problema é mais aí, complexo, que acontece? As pessoas acabam tendo essa reclamação que o Eustáquio falou aqui logo de início, essa chateação, porque o robô não consegue resolver sua vida. E às vezes você está com um problema lá, um boleto que você precisa de pegar, que acontece? Te manda voltar na mensagem principal. É. Não consegue. Nada vai substituir assim o olho a olho, o calor humano, não é mesmo?
Ô, Tânia, você tem dificuldade? Não gosta dos robôs?
Ah, peraí, que agora eu vou falar até às 11. Olha só, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Você fala, você digita tudo, depois começa tudo de novo. E você nunca resolve. Às vezes você está num lugar, você quer agendar um atendimento lá, você ali, o atendente ali, pronto. Vão agendar? Não, você tem que entrar no site. Eu não vou entrar, não. Eu não vou entrar, não. Eu sou idosa. Você me respeita. Você vai agendar para mim e é agora. Ou, eu não gosto disso. É, aí tá lá, tem o banco, né? O banco digital. Aí você vai e tenta fazer, não consegue. Aí você liga pro gerente e manda lá pro digital. Eu não vou. Eu vou. Meu banco é pertinho do meu trabalho, é um quarteirão. Eu vou lá, olho no olho do gerente, converso com ele, falo o que tá bom e o que não tá. Não resolve, mas eu falo.
Mas tem que falar. Tem que falar.
Ah, gente, alivia, pro idoso isso é importante. O pessoal tem que ter na coisa. Olha, é igual assim, na Unimed, eu tenho uma coisa que eu acho bacana. A gente não tem mais carteira, agora é virtual, tem que baixar virtual. Pro idoso eles mandam. Eu acho isso uma gentileza, eu gosto muito disso. Porque a gente tem mais dificuldade. Gente, eu aprendi a ligar computador, eu já tinha 30 e tantos anos, né? Quando eu nasci não existia isso, mal existia uma televisão preto e branco, então a gente não tem o alcance que a juventude tem, e tudo você fica dependendo. Eu tenho meus meninos lá no escritório, né? Meus sócios, são sobrinhos, quase filhos. Então eles resolvem essa parte de tecnologia. Assim, eu entendo muito bem dos programas da Receita, obviamente. Agora, tecnologia fugiu daquele da Receita, eu não sei. A gente não tem condição de saber. Eles já nasceram com o negócio na mão deles. Então,
o mundo touch, né?
É. Agora, mas assim, eu acho que
principalmente para o idoso. Tinha que ter um atendimento presencial. Não dá, eu não consigo conversar com máquina. Aí a máquina fala alguma coisa, eu grito com ela, você acredita? Não espalha essa notícia, não. Deixa
você
só.
Pega o telefone e fica batendo. Nossa, vou atender. Mas
que é isso? Que coisa mais absurda, eu falo, sabe? Ô, gente, é assim, né?
Ô, Fernanda Raj, a tecnologia, o robô, ajuda ou facilita? Ajuda ou dificulta?
Ô, gente, vou ter que falar de novo aqui, passar vergonha. Não gosto. Não gosto. Esses dias eu xinguei a moça, coitada. Eu fui porque é uma empresa que não tinha atendimento telefônico. E São Paulo e Rio de Janeiro tem mais essas manias. São Paulo, principalmente, né? E eu virei pra ela e falei assim, olha, vocês têm que entender que mineiro gosta de presencial. É do tete a tete. E
do
não é
olho
só
a olho.
Do olho a olho.
Tomando um cafezinho.
E se, de preferência, um cafezinho com queijo. E, Tânia, não é só da sua geração. Os meus alunos, que são geração, dessa geração da agora, que são 20, 25 anos, não gostam de chatbots também. Por quê? Porque o chatbot, ele vem, quando é para resolver uma coisa rápida, igual a Patrícia falou aqui, gente, um boleto, marcar uma consulta, ok, é uma coisa rápida, mas tem certos atendimentos, gente, que não podem ir pro chatbot. É problema que você não vai resolver, você vai passar raiva, você vai ficar mais irritado e não vai ter como. Eu já perdi muita coisa, às vezes, de não conseguir resolver. Então, eu tenho pavor de chatbot, pavor. Não gosto, sou tecnológica, sim, gosto de tecnologia para facilitar a vida, sim. A maioria das minhas coisas, inclusive casa inteligente, eu acho sensacional. Mas o chatbot, para humanização, não. Isso isola, isso exclui, porque exclui pessoas que não sabem lidar com isso. Meus pais são idosos, eles não sabem nem sequer apertar, digitar essas coisas. Usam tecnologia, WhatsApp, enfim, mas não sabem. Então, dependem da gente, igual você depende dos seus sobrinhos. Então, o chatbot, gente, empresas, por gentileza. Chatbot é bom? É para resolver problemas curtos, problemas longos e mais profundos, não é não.
E seria legal que essas empresas aperfeiçoassem o seu serviço de atendimento por robô. Ah, tá, eu gosto mais do atendente, mas às vezes o serviço pode resolver alguma questão. Mas tem que ser bem estruturado, porque às vezes tem lá as opções, mas aí você clica na opção, cai a ligação, aí volta pro início, aí vai para atendente, cai a ligação, enfim.
Eu quero agradecer a Fernanda, que ela me explicou o nome do negócio, que eu já conhecia, mas não tava ligando o nome à pessoa.
O nome à pessoa?
Chatbot é um atendimento, mas não caso, humano.
Mas aí não tem
chatbot, que emoção, gente.
Pode xingar o chatbot, tá? Pode xingar, porque eu xingo ele 24 horas, tá?
Adorei, eu adoro aprender, uai. Eu não sabia que chamava esse negócio.
Mas nesse caso, ela falou assim, não tava ligando o nome à pessoa, mas nesse caso não tem pessoa.
Não, tem, aí eu tô assustada com a IA agora, vocês vão ver que eles querem até ter nomes agora.
A IA, se você pede até com gentileza, ela te devolve uma resposta mais completa.
Gente, minha IA ontem falou assim, nossa, minha amiga, estou feliz por você. Oi? Tá, né? Então, assim, até nome os meus tem, mas o geralzão mesmo é o chatbot.
Ô, Patrícia, 10h36, vamos falar de saúde?
Hora dele, Rubens Marques, e hoje aqui com a gente. Oi, Rubens, bom dia.
Oi, Patrícia, oi, Eustáquio, olha que bancada maravilhosa.
Olha, esse é o Rubens. Prazer.
Como é que fala? Agora dá pra unir o quê? A pessoa.
O nome à pessoa.
O nome à pessoa, liguei o nome à pessoa aqui, de lá e de cá. Oh,
a gente nunca te vê, Rubens, a gente só te escuta.
Que bom, eu não posso nem falar IA, porque eu tenho uma briga com esse IA, que é brincadeira. Não é só o idoso, não, mas a gente tá passando um aperto, né, Patrícia?
Chegou aqui trazendo, olha só, olha
isso,
gente.
Eu trouxe pra mostrar ao vivo.
Olha que lindo.
Olha que lindo, olha o Eustáquio, olha muito que lindo bom, essa recordação. Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, o Rubens vai dar de brinde porque a pessoa comprou, deve ser um brinde qualquer. Não é um brinde qualquer, porque na verdade foi feito com carinho para poder manter a pessoa como cliente. Por exemplo, eu não trouxe o aspirador robô porque ele é muito grande, né? E ele é fantástico. E a gente começa a pensar se esses brindes são relevantes. São. Você quer ver uma coisa? Um aspirador robô, para quem tem dor, numa tendinite, tem dificuldade para limpar por lá de baixo, tem tudo a ver com a sua saúde. Você vai usar o magnésio, vai melhorar o quê? O nervo ciático, a coluna. Aquilo que eu sempre falo, né, Patrícia? Você me conhece tem quanto tempo? Tem mais de 15 anos, né?
Eu acabei de falar no intervalo anterior que eu tô aqui há 14 anos, Rô.
É, sim,
a gente já fazia no Acir Antão, né?
No Acir, então eu sempre falei sobre a questão de quer ter saúde? Procurar um médico uma vez por ano. Fazer exercício físico, tomar água, banhos de sol. Isso é importantíssimo. E, logicamente, o nosso corpo vai perdendo a capacidade de absorver os nutrientes dos alimentos. Primeiro porque a gente cozinha demais o alimento.
É verdade.
Segundo porque a gente combina mal os alimentos. Você sabe que eu tenho um livro que fala de combinação de alimentos.
O que então combina gente, e traz
nutrição. Nunca misturar o tomate com limão, abacaxi com banana. Então, quer dizer, são as combinações que vão trazendo prejuízo no futuro. E o acompanhamento médico é para saber como é que você está por dentro. né?
Ô Rubens, nós recebemos aqui a mensagem da ouvinte Célia, ela tem 43 anos, é tradutora, mora no bairro Cruzeiro e ouve a Itatiaia há exatamente 15 anos.
Opa.
Ela conta que tem um bócio e vive sentindo um cansaço, uma fraqueza, coisas horríveis também e aquela dor nas pernas. O magnésio consegue devolver a disposição para ela?
Com certeza, mas primeira coisa, acompanhamento médico. Se ela descobriu que ela tem bócio, ela não falou se é exoftálmico, se é quístico, o que pode ser, mas acontece que ela tá com um problema o quê? Na sua TSH, principalmente na sua tireoide. Então, acompanhamento médico é importante, banhos de mar, usar agrião com limão e o magnésio de forma quelada para ela vai ser muito bom na recuperação dela. Então vai ser fantástico para ela.
Quem ligar hoje vai ganhar o Yellow Book, é isso?
Vamos fazer o seguinte?
Qual que é a promoção?
Vamos fazer dois presentes hoje?
Vamos lá.
Olha só, vamos colocar 100 primeiras pessoas que ligarem. Eu trouxe até o magnésio para você ver, tá vendo aqui, ó? Esse magnésio tem um selo de estabilidade. Esse selo tem que provar que ele funciona. Isso é para Anvisa, tá? E nós vamos fazer o seguinte: os 100 primeiros que ligarem, eu vou dar 75% de desconto. Você vai ganhar o livro e o aspirador robô. Esse livro lindo, maravilhoso, todo em papel couché. Vocês vão ligar no 0800-591-9490. Eustáquio, o pessoal não pode ligar lá para comprar o livro, não. É ganhar. Comprou, ganhou. E se a pessoa não tiver cartão, ela pode pagar no boleto, no carnê, lá pro dia 20 de agosto, a primeira parcela. Gostaram da promoção de hoje?
Gostei demais. Nossa. Olha, gente, ligue agora mesmo, 0800-591-9490. Rubens, obrigada, volte sempre.
Eu agradeço a todos vocês aqui, um abraço e com muita saúde para todo mundo. Lindo, né?
10h40, 10h40. Gente, a gente tá nesse momento de descontração aqui, mas... temos que trazer os assuntos ruins também do dia a dia, né? Afinal, tivemos esse caso trágico, bárbaro, lá no bairro São Pedro, né? Do casal de idosos assassinado por uma diarista, confessou muitas barbaridades, foi preso durante a madrugada lá em Itabira, em um hotel, e depois da prisão dela, outras revelações macabras, terríveis, que machucam a gente. O Oswald Diniz está acompanhando os desdobramentos deste caso, desde o finalzinho da madrugada e início da manhã, e traz as informações de momento, Oswaldo, sobre este caso, sobre a prisão da Paola lá em Itabira, foi trazida aqui para o DEPATRI, né, que é o Departamento de Investigação de Crimes contra o Patrimônio. O que, que você tem de informação de momento ao vivo, Oswaldo Diniz, 10h40, bom dia.
Pois é, Eustáquio, confirmando 10h40, estamos aqui então no DEPATRI, como você mesmo disse, para como novidade a presença do Vinícius Mitre. Vinícius Mitre é primo da Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76 anos, que foi assassinada ao lado do marido, o advogado Cláudio Atala, e foi ele, Eustáquio, quem indicou a Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, para trabalhar na residência do casal, e no primeiro dia de trabalho acabou acontecendo esse duplo assassinato, esse duplo latrocínio, roubo seguido de morte, talvez porque muita coisa de valor foi levada dessa residência, né? Algumas encontradas já recuperadas, até fala-se de um relógio avaliado em R$80 mil, esse ainda não foi encontrado, até porque também ela vendeu muita coisa na Praça 7, né? De acordo com a investigação, mas o que esse advogado também, né, que é o primo da família, ele disse pra gente que a Paola foi contratada para trabalhar na casa dele em outubro de 2025 e ele disse que ela fez uma revolução na casa dele, porque como diarista, trabalhava direitinho, fazia tudo muito certo, uma limpeza impecável, mas há cerca de um mês ela foi com um homem que ele não sabe quem é, visitar o pai no Rio Grande do Sul e depois de lá foi pra Argentina. Inclusive, até chegou a pedir dinheiro para esse advogado, porque estava com dificuldade financeira e falou que mandou para ela R$5 mil. E quando ela voltou, ele disse que ela não foi mais a mesma, porque estava ali já tomando os medicamentos controlados, toda aquela situação. A gente questionou também, Eustáquio, esse detalhe, né? Porque é tudo muito intrigante, Eustáquio, saber que no primeiro dia de trabalho ela já tinha consigo medicamentos que poderiam fazer as pessoas dormirem, e foi o que ela fez, né? Ela dopou o casal para depois matar a facadas. Também temos a confirmação aqui de um sobrinho das vítimas dizendo que foram 43 facadas no homem e 17 na mulher. A gente trouxe essa dinâmica já, mas ele disse que não podia fazer conjecturas, o advogado, né? Porque não tinha comentado com ela sobre questão financeira, potencial inicial ali que a família tinha de valores na casa. E a gente vai trazer aqui agora, então, esse advogado, que é o Vinícius Mitre, porque logo depois do crime, essa, agora a autora confessa, ela entrou em contato com ele e disse algumas coisas. Vamos ouvir.
Ela está se mudando para um apartamento menor, então eu estou ajudando ela a encaixotar, mas ela está deitada lá na cama. Eu tô vendo que ela está passando mal. Já fui lá tirar a pressão dela, mas está tudo bem. Eu falei, ô Paulo, você está me ligando para quê? Eu não tenho nada a ver com isso. Ela é minha prima, mas eu sou um primo assim, que não sou um primo presente. O marido dela está aí, está deitado, está na cama. Aí eu pensei, na hora não assim, liguei as coisas, mas dia de jogo do Brasil, era 3h35, o Cláudio dormindo. O Cláudio está dormindo, falei, vai lá e acorda ele, se a mulher está passando mal. Ele tem um filho, chama Felipe, pega o telefone dele e liga. Não me fica me incomodando com essas coisas, não. Eu não tenho nada com isso, né? Me ligar para falar que minha prima aí está passando mal. E pronto, desligou. Ah, então tá, desculpa, pá. Aí ela falou assim: não liga pro Cláudio, não, viu? Não liga, não, por favor, não ligue para ele. Eu achei estranho, desliguei. E só fui compor a situação na terça-feira, porque na terça-feira, então, ela falou que iria trabalhar para mim. E não foi. E não foi. Na terça-feira eu comecei a falar, ligar para ela, mandar mensagem, ela não respondia. Até que a tia dela entrou em contato comigo por volta de 16 horas. Doutor Vinícius, tal, desculpa te ligar, consegui seu telefone com a Poliana, que é a sobrinha, a outra irmã da Paola. Ela tá aí na sua casa? Não, tô atrás dela desde cedo, não sei onde é que ela tá, não atendo telefone, não retorna os meus recados. Ah, porque ela falou que iria para ir, mas saiu, arrumou um montão de coisa dela aqui, saiu e voltou e pegou o Nicolas e falou que ia viajar. Você tá sabendo de alguma coisa? Eu não tô sabendo de nada. Falei, nossa, eu na minha ingenuidade, porque a Paola gostava muito de andar de Uber, sabe? Eu falava com ela, Paola, você tem que andar. E eu dava ela o Vale Transporte, mas ela gostava de ir de Uber, Uber Moto. Falei, gente, alguém sequestrou a Paola. Porque ela era uma menina formosa, né? Uma menina bonita, embora não tivesse cultura, eu insistia com ela para ela estudar, fazer um curso de formação, que ela tinha um potencial, mas não adiantou. Passou uma meia hora, minha irmã me liga. Falou, Vi, você tá... Ela me chama de Vi. Vi, você tá sabendo o Cláudio da Titi? Falei, não. Foram assassinados ontem. Aí eu... Puf.
Naquele momento eu já desconfiava que a Paola tinha algo a ver?
Na hora eu percebi que tinha alguma coisa com a Paola, porque... Por que que ela, a irmã, ela não foi trabalhar, não deu satisfação, desligou o celular e a irmã, a tia me fala que ela pegou as coisas e saiu e disse que ia viajar. Falei, pronto, Paola tá envolvida em alguma coisa muito séria.
Pois é, Eustáquio, estão confirmando a informação também, né? A Paola passa por exames de praxe, né? Corpo de delito, chuto médico legal, e aí na sequência vai ser encaminhada para a penitenciária feminina Estevão Pinto, bairro Horto, aqui na região leste de BH, e aí vai aguardar a audiência de custódia, né? Que é bem possível, né? Bem provável que ela tenha essa prisão em flagrante convertida para preventiva. E o filho dela, de 6 anos, que... foi, né, encontrado com ela. Ela estava com ele quando foi presa pela polícia na noite passada em Itabira, no hotel. Ele já está com a família e o que a gente levantou aqui parece que ele passa bem, não tem nenhum tipo de trauma, pelo menos que a gente levantou aqui conversando com os delegados, viu, Eustáquio?
Tá certo, Oswaldo Dias, 10 horas 46 minutos. Ô, Tânia, o que tá para comentar desse caso, hein?
Olha, eu ouvi falar que essa moça estava endividada, sim, né, com esses jogos. Ô, gente, isso aí tá uma perda. O filho matou mãe, acho que duas mães, né, que já foram mortas.
Já teve uma professora que foi assassinada barbaramente pelo filho.
E teve uma outra mãe, salvo engano, aqui por causa de jogos. Eu não sei o que fazer, mas o problema é grande. Alguém que tenha competência para estudar isso e ver qual é a melhor forma, se é proibir, se é pôr limite no jogo, não sei. Tem que ter uma solução. As pessoas que cuidam disso têm que estudar, pesquisar e ver o que é possível fazer, porque isso está se tornando uma coisa sem rumo.
Ô, Fernanda Raj, isso é, no caso aí, é criminalidade, bandidagem ou comportamento humano, hein?
É comportamento humano, viu? Porque eu vou falar pra vocês uma coisa, eu tô até, assim, me perdoem até a brincadeira pra gente dar uma aliviada, mas Valcir Carrasco vive, gente, tá parecendo novela da Globo. Porque não tem lógica, eu tenho assim a ligeira impressão de que tem mais gente envolvida nisso, principalmente da família. Não posso julgar, não sou policial, não sou advogada, mas eu tenho quase certeza que tem alguém aí da família envolvido, porque a família dela disse que eles fizeram vaquinha e fizeram empréstimo no banco para pagar a dívida dela.
Então é mais um vício.
O Oswaldo tá até mandando mensagem aqui dizendo o seguinte, que no caso as dívidas foram ano passado pagas. Que ela pagou.
Foram pagas.
Né, e parece que agora
mil,
ela ficou...
40 mil, e ela...
Ficou de olho gordo lá na,
foi,
na,
nos
bens
gordo,
materiais.
Porque eu acho que isso é vício. É. Isso é um vício puro. Mas esse carro de luxo que tava esperando ela no final lá também, sei não.
10h48, voltamos já.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Não existe fórmula para a juventude eterna, mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo Atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia.
Nossos craques também vestem uniforme. Nosso sonho também é conquistar o mundo. E nossa torcida também é o Brasil inteiro. O Aprender Conectado já levou internet de qualidade para milhares de escolas públicas em todas as regiões do Brasil. São milhões de estudantes conectados a um novo futuro. E olha que placar, torcida brasileira. Mais de 24 mil escolas conectadas. Essa é a nossa taça. Aprender Conectado, um sinal para a educação.
Amiga, conheci um homem bonito, inteligente, gente boa, mas na hora H durou coisa de um minuto.
Calma, você pode ajudá-lo. Diz pra ele marcar uma consulta na clínica Alpha Man. Já passei por isso. Pode confiar.
Ejaculação precoce é tratada na clínica Alpha Man com o que há de mais avançado na medicina. Clínica Alpha Man, sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Você já parou para pensar em quantas decisões toma no piloto automático? Com o dinheiro acontece exatamente a mesma coisa, viu, minha gente? A gente compra sem pensar, gasta por impulso e quando percebe, o dinheiro já foi embora. Hoje eu quero te fazer um convite. Antes da próxima compra, pare por alguns segundos e pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso ou só estou acostumado a comprar? Pode parecer só um detalhe, mas as grandes mudanças na vida financeira começam nas pequenas decisões do dia a dia. Pense nisso e viva de forma muito mais consciente. Vale a pena.
Dica do especialista. Oferecimento Ocred. Sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
A torcida Apoio entra em campo com ofertas campeãs. Confira.
Arroz Tio João, 2,979 kg. Feijão Tchê Banda, 1,129 kg. Pão de forma Balduco, 390 gramas, 6,99. Bebida Láctea Brasil, 510 gramas, 3,99. Manteiga Cristal Latte, 500 gramas, 16,99. Ofertas válidas até 5 de julho.
Torcida Apoio, uma goleada de ofertas. Nas lojas, no site e no app.
O povo na Copa. Voz da torcida no Mundial 2026. Oferecimento Cedro Mineração, Bosque da Esperança, Cemitério e Crematório, Palácio dos Leilões e Minas Cap.
Olá, Lucas Sanches.
O mata-mata da Copa do Mundo segue pegando fogo e neste domingo tem o Brasil, hein? Brasil e Noruega valendo vaga nas quartas de final. Promessa de muita emoção, então vamos saber a opinião do povo. Povo na Copa aqui na Itatiaia. Fala pra mim seu nome, meu amigo.
Marcos.
O que você tá esperando, tanto do Brasil como da Noruega?
Bom, desde o primeiro jogo da Copa, eu acho que o Brasil evoluído muito, né? Não foi um jogo muito bom contra o Marrocos, evoluiu contra o Haiti, contra a Escócia. A cada jogo a gente vê uma evolução e isso tem me animado bastante pro prosseguir da Copa do Brasil.
Sem Paquetá e sem Rafinha, pra você é reforço ou é desfalque?
Ó, vou te falar que o Rafinha, sem Rafinha, tá sendo um reforço, mas o Paquetá, apesar das críticas, ele é o único que tenta um passe vertical, alguma coisa diferente. Ele, apesar dos erros de passe, é o único que tenta alguma coisa diferente no meio de campo.
E sem o Paquetá, Endrick, Neymar, quem você escolheria? O Martinelli, que entrou e fez gol agora?
Ó, vou te falar que eu não sou muito fã do Martinelli não, mas tem que valorizar o que ele tem feito em campo. O Neymar não tá preparado, né? E o Endrick ainda é uma promessa.
Sua expectativa pro jogo, dá pra ganhar? Tem que levar pros pênaltis? Como é que a gente para o Haaland?
Parar o Haaland tem que apostar no Gabriel Magalhães, né? Que lá na Premier League ele tem feito tudo pra poder parar o Haaland, né? É, e a minha expectativa, eu acho que é ganhar no jogo mesmo. Acho que 2-0 Brasil ali, eu acho que vai ser por isso aí mesmo.
Muita confiança do torcedor brasileiro, expectativa tá lá em cima. E claro, todos os detalhes da Copa você acompanha com a gente na Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na cobertura da Copa do Mundo 2026. Repórter Lucas Sanches.
Valeu, Lucas, 10h53.
O povo na Copa. Oferecimento Cedro Mineração, Bosque da Esperança, Cemitério e Crematório, Palácio dos Leilões e Minascap.
O Minascap vem com uma super novidade, o Bola na Trave. Agora você vai concorrer a 50 giraminas de R$2.500, R$20.000 no primeiro prêmio, R$30.000 no segundo, R$50.000 no terceiro. E no quarto prêmio são R$130.000 para quem acertar e mais R$50.000 no Bola na Trave. Isso mesmo, no Minascap, com o Bola na Trave, bateu na trave, você também pode ganhar. Agora é assim, bateu na trave, você também ganha. Compre já seu Minascap.
Milhares de clientes já estão economizando com a Evolua Energia. E você? Com a Evolua dá para ter até 18% de desconto na conta de luz. É isso mesmo, menos custo todo mês. Sem instalação, sem obra, sem mudar nada na sua rotina. A economia depende do seu consumo, mas o resultado é sempre o mesmo, pagar menos. Faça sua simulação gratuita agora. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 319-9919-4141. Evolua Energia. Junte-se a quem já decidiu economizar.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, neste mês, o Parque Renascer garante o jazigo para sua família em parcelas de R$200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
Tem gol que você comemora. E tem gol que você só descobre depois que a internet voltou. Chega de perder lance importante. Nio, a internet fibra que te mantém no jogo. Nio!
Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Você já parou para pensar em quantas decisões toma no piloto automático? Com o dinheiro acontece exatamente a mesma coisa, viu, minha gente? A gente compra sem pensar, gasta por impulso e quando percebe, o dinheiro já foi embora. Hoje eu quero te fazer um convite. Antes da próxima compra, pare por alguns segundos e pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso ou só estou acostumado a comprar? Pode parecer só um detalhe, mas as grandes mudanças na vida financeira começam nas pequenas decisões do dia a dia. Pense nisso e viva de forma muito mais consciente. Vale a pena.
Dica do especialista. Oferecimento Ocred. Sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
O trabalho acontece agora.
E constrói o futuro para todos.
Natália, você viu a novidade nas escolas da rede municipal?
Vi sim, Lúcio. Mais de 20 escolas já estão recebendo kits de robótica para levar tecnologia à sala de aula.
E não é só isso, os professores também estão sendo capacitados e a prefeitura investe em novos equipamentos para tornar o aprendizado ainda mais completo.
Com essa iniciativa, mais de 17 mil estudantes passam a aprender na prática conceitos de tecnologia, programação e raciocínio lógico.
É muito bom ver nossas crianças desenvolvendo novas habilidades.
É assim que Betim investe no presente e prepara os alunos para as oportunidades do futuro.
A cidade avança com você.
Prefeitura de Betim, futuro para todos.
10h57. Tânia, qual que é a forma de contato com você?
A minha forma de contato é no 31 99221-1001.
E com você, Fernanda Rádio, como te encontrar nas redes sociais?
Arroba Fernanda Rádio Grossi com dois Gs, gente. Obrigada por hoje.
Obrigado, prazer revê-la. Um abraço, Tânia, obrigado.
Obrigada, eu que agradeço.
10h57, voltamos já.
A vida pede, a gente vem, o lugar já tá guardado. Isso é nobre. Mesa posta, riso solto, prato bem temperado.
Nobre 50 anos.
anos para nutrir o melhor em você.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, nesse mês, o Parque Renascer garante o jazigo para sua família em parcelas de R$200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
O Tim Pré-Chip está entrando em campo com uma oferta gigante. Na compra do Tim Chip com recarga, você leva 26 GB por 30 dias. É o maior bônus para torcer pelo Hexa. Com 26 GB dá para acompanhar tudo: assistir os melhores lances, zoar no grupo, postar stories. Um bônus desse só podia ser na Tim, pode comparar. Não perca tempo. Vá agora a um ponto de venda de Tim Chip mais recarga e garanta o seu.
Quinta-feira de emoção em dose dupla na Rádio de Minas.
Copa do Mundo 2026, na força da energia, juntos mais uma vez.
A partir das 3h45 da tarde, Espanha e Áustria, o recado é do Canhão.
Atenção, Canhão!
Da noite, Portugal e Croácia. A narração é do locutor do Barbante.
Barbante!
KTO.net.br, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. Gerdau, Grupo Herculano, Vale, essencial é viver a emoção do esporte. Banco Mercantil, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Unimed BH e Senai, uma empresa do sistema Fieng. Há 60 anos, a Rádio de Minas na Copa. Itatiaia. Urgente.
11 horas em Belo Horizonte, 23 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar, 5%. 58%. Bolsa de Valores de São Paulo opera neste momento em alta de 0,95% aos 173.313 pontos. A parcela da população brasileira de 10 anos ou mais que usou a internet aumentou de 89,2% em 2024 para 90,5% em 2025, segundo apontam dados divulgados agora há pouco pelo IBGE. É a primeira vez que a estimativa fica acima de 90% na série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O levantamento começou a investigar o tema em 2016, quando a proporção estava em 66%. Para uma pessoa ser considerada usuária da internet na pesquisa, é preciso que ela tenha utilizado a rede em algum momento nos 3 meses que antecederam as entrevistas. Os resultados mais recentes foram coletados no quarto trimestre de 2025. A frequência habitual de uso era diária para 95,6% das pessoas que utilizaram a rede. Agora, vamos a Brasília.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda neste momento no Ceará. O primeiro compromisso é a entrega da barragem Túnel Major Salles, uma obra do projeto de integração do Rio São Francisco, que vai ampliar o abastecimento de água no semiárido do Ceará, Rio Grande do Norte e também na Paraíba. Depois, o presidente inaugura 2 trechos da ferrovia transnordestina e encerra a viagem em Juazeiro do Norte com a entrega de ônibus escolares e também unidades móveis de odontologia. Essa visita no Ceará acontece em meio às articulações para as eleições estaduais desse ano, com o PT tentando fortalecer a candidatura à reeleição do governador Eumano de Freitas, que aparece atrás de Ciro Gomes, do PSDB, nas pesquisas eleitorais. De Brasília, Pedro Nascimento.
Com uma Bíblia na mão, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, chegou nesta manhã à sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio. Bacelar está entre os presos da quinta fase da Operação Unha e Carne da PF, que apura indícios de lavagem de dinheiro praticada pela nova cúpula do Jogo do Bicho e envolvimento de políticos no esquema. Bacelar, que já estava preso em Bangu 8, na zona oeste do Rio, por ligação com o Comando Vermelho, será agora transferido para um presídio federal. Além dele, também foi cumprido o mandado de prisão contra o bicheiro Adilcinho, apontado como chefe da máfia de cigarros. Ele também já estava preso. O pastor Márcio Pôncio, pai da deputada estadual Sara Pôncio, também foi preso hoje. Ele estava num flat na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, quando foi surpreendido pelos agentes. Segundo as investigações, o pastor é suspeito também de aparecer na lista de pessoas que recebiam dinheiro do bicheiro Adilcinho. Na operação de hoje, os policiais cumprem 3 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão expedidos pelo STF. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers.
Nossos craques também vestem uniforme. Nosso sonho também é conquistar o mundo. E nossa torcida também é o Brasil inteiro. O Aprender Conectado já levou internet de qualidade para milhares de escolas públicas em todas as regiões do Brasil. São milhões de estudantes conectados a um novo futuro. E olha que placar, torcida brasileira. Mais de 24 mil escolas conectadas. Essa é a nossa taça. Aprender Conectado. Um sinal para a educação.
Ela vai me chamar?